No Todo Mundo Quer Saber, a gente vai tirar dúvidas sobre o código-fonte da urna eletrônica. E quem vai falar tudo sobre isso é o coordenador de tecnologia eleitoral do TSE, Rafael Azevedo. Bem-vindo, Rafael.
Obrigado, Mariana.
Todo mundo quer saber, o TSE liberou o código-fonte em 2022?
Na verdade, nós já temos esse código-fonte liberado desde 2002, ou seja, quando a lei instituiu isso, nós já tínhamos feito uma apresentação de fontes antes, mas desde 2002 nós somos obrigados a mostrar esse código-fonte para as entidades fiscalizadoras, né? Em 2002, partidos, Ministério Público e OAB, e depois o TSE mesmo foi ampliando, além do que a lei determinava. E agora a gente apresenta isso durante um ano e não só 6 meses, como a lei determina. Então, o código-fonte ele não é segredo e ele está disponível para essas entidades avaliarem esse código-fonte e verificarem que ele é corretamente programado, né? E que a urna só faz aquilo que ela tem que fazer, que é captar os votos e somar esses votos corretamente.
Bom, a gente recebeu uma pergunta que é bem nesse sentido, de que nesse momento da inspeção, se esse código pode mudar ou não. Vamos olhar.
Eu queria saber quem é que tem acesso ao código-fonte e quem é que pode alterá-lo.
Bom, durante o desenvolvimento, a cada eleição, a gente tem que fazer uma série de ajustes, tanto ajustes de segurança quanto ajustes legais, ou seja, a própria regra da eleição vai mudando e etc. A gente vai também aprimorando o sistema. Então, durante esse tempo todo, a equipe de desenvolvimento vai alterando o programa. Mas esse código-fonte, ele é sempre representado nesse um ano de apresentação, né? Ele é representado, as entidades eles podem comparar, inclusive, o que mudou. Mas em termos também de segurança, que a pergunta dela também tem a ver com segurança, nós temos na equipe todo um sistema de segurança de que quando alguém programa uma determinada alteração no código, uma outra pessoa tem que aprovar essa alteração para depois ele entrar no repositório de código-fonte. Além disso, o sistema de segurança da urna também impede que a equipe de programação possa gerar uma outra versão. Ou seja, existe uma infinidade de coisas que a gente protege, né, para proteger as próprias pessoas que estão ali, né, para que ninguém seja incitado a fazer qualquer tipo de coisa que não vai conseguir, simplesmente. Nós também colocamos à disposição da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Estadual de Campinas e da USP esses códigos-fonte. Eles têm o nosso código-fonte e eles avaliam a segurança desse código-fonte. Então, perceba o seguinte, para quem está aqui nos vendo, é importante entender que o código-fonte é uma receita de bolo. Então, muito se fala, mas alguém pode colocar alguma coisa lá dentro, enquanto tantos eleitores já tiverem votado e etc., eu posso desviar o voto para outra pessoa. Alguém teria que programar isso. Para alguém programar isso, ele teria que fazer essa programação e essa programação ficar escondida. Só que como é que a gente vai esconder uma programação se nós mesmos, a própria lei definir isso, mas o TSE, para poder promover essa auditabilidade do código, disponibiliza esse código-fonte para a universidade. Então tem dezenas ou centenas de pessoas lendo. E, na verdade, nós gostaríamos que muito mais entidades fiscalizadoras viessem aqui. Nós temos todos os departamentos de TI de universidades brasileiras poderiam vir aqui e olhar o código-fonte. Nós temos Forças Armadas, Controladoria Geral da União, nós temos TCU, uma série de outras entidades. Conselho Federal de Engenharia e Agronomia também pode vir aqui, pode auditar esse código-fonte. Então, assim, fica inviável qualquer um fazer uma alteração que não deveria ser feita, né? E isso foi criado justamente para nos proteger e proteger o próprio processo democrático, né?
Rafael Azevedo, coordenador de tecnologia eleitoral do TSE, respondendo ao que todo mundo quer saber sobre o código-fonte. Obrigada, Rafael.
Obrigado, Mariana.